Chama-se Essa Pessoa, este tema que eu admito conheci há pouco tempo, conheci na sequência da conversa Emergência. Junta o meu convidado, o grande destaque da edição de hoje, o RK, o Ricardo, rapaz por trás deste nome musical, e é uma parceria com a Cita Faia e o Spock, que foram a dupla da conversa Emergência desta semana. Chama-se Essa Pessoa, o tema já tem alguns anos, mas gostei bastante do tema, gostei da mensagem também. E daí então a minha escolha. Ricardo, bem-vindo ao Português Suave.
Muito obrigado e obrigada pelo convite, antes de mais.
Tu foste esse destaque pela Cita, pelo Spock, em boa hora, já o admito em relação a ti, não conhecia o teu trabalho. Aos poucos agora vou também tentando explorar um pouco este universo que eu admito também não é, apesar de passar algum hip-hop aqui no Português Suave. Não é também o universo musical que eu domino, sobre o qual tenha mais conhecimento, mas interessa muito estas dinâmicas que se criam, há um lado regional também, de comunitário. Já agora, diz-me, tu estás a falar de onde? És de onde?
Pontinha, sou da Pontinha, zona de Lisboa, Pontinha barra Odivelas, sou daqui.
Pois, porque estou a começar a conversa da mesma forma que o Ricardo, que o Rui começou. A Cita estava a falar do Sul,
Vila Real, Santo António,
exatamente,
exatamente.
e o Spock estava a falar da Zona Centro, e depois também a dada
Exato.
altura falou-se dessas dinâmicas mais locais, sendo que depois, também como o Spock falou, o hip-hop ultrapassa essas barreiras, essas distâncias, porque enfim, as redes sociais também. Toda esta parafernália que temos ao nosso dispor, que nos permite, agora
Sim,
também
sim,
estamos
sim,
aqui a
sim, sim.
falar via Zoom.
Hoje em dia fica fácil, embora nós nunca tenhamos trabalhado à base de redes sociais, nós conseguimos felizmente sempre estar presencialmente. Mas sim, de qualquer maneira, as redes sociais e a tecnologia hoje em dia permite que a distância fique muito curta quando é para fazer alguma coisa em conjunto.
Mas para explicar por aí, há um lado mais geográfico no hip-hop, ou obviamente que há um lado comunitário, identitário, que une. Como em qualquer género musical, enfim, isso é natural, mas depois há especificidades que tu também, não sei, existe esse lado depois mais ligado à região, à comunidade?
Assim, a nível de ligação, é como estavas a dizer, não é só no hip hop, acho que a música em si une as pessoas independentemente da zona de onde elas são. Eu acho que se calhar no rap, como o rap tem muito aquele orgulho de dizer que se pertence a uma certa zona, quando rappers de várias zonas se juntam, é sempre muito engraçado, se bem que o hip hop está acima disso, é como eu te digo. O hip hop e a música está acima disso. De onde tu és não é assim muito importante, mas pronto, sim. Como o rap tem essa cena do orgulho, de dizer que representas a zona, a região, é fixe quando tu vês que rappers que representam as suas regiões não têm problemas nenhuns de se unir a rappers de outras regiões. Cada um tem orgulho na sua casa, mas sem problema algum de ir à casa dos outros, porque o hip hop é isso, é o convívio, seja em que zona for, estás a ver?
Sim, o Spock também falou dessa questão dizia que há uns anos o Porto sobressaiu, era uma espécie de Meca. Ele falou do Art Club também como um espaço mítico
Sim,
onde
sim, sim, sim,
qualquer
sim.
criador ligado ao rap e ao hip-hop invariavelmente gostava de tocar, de aparecer, porque lá está, quer dizer, há esse orgulho identitário e obviamente que isso também ajuda-nos a. Também a nossa identidade nasce também desses locais por onde nascemos ou por onde passamos,
Sem dúvida,
mas
sem
depois,
dúvida.
obviamente, que também essas comunidades, esses laços que se criam, e a prova disso é que vocês, por exemplo, colaboram muito, precisamente também neste tema, essa pessoa. Falando-nos também como é que surgiu esta colaboração? Já havia colaborações anteriores entre vocês?
Sim. Já os três trabalhávamos juntos. Eu já conhecia a Cita há algum tempo, já trabalhava com o Spock há bastante tempo, já tinha tido projetos em conjunto com o Spock antes desta parceria. Ou essa pessoa foi uma altura em que, salvo erro, foi quando o Spock e a Cita começaram a fazer mais coisas em conjunto. Aquele instrumental estava na minha mão, surgiu aquele tema e eu, quando olhei para aquele tema, lembrei-me logo da Cita Faia. E pronto, e não há um grande segredo, porque lá está, já trabalhávamos em conjunto. O lembrar-me da Cita Faia não é algo tenho que falar com ela. Não, é aquelas coisas que tu lembras, até pá, a Cita Faia que ia bem aqui, e tu sabes que é certo que ela vai entrar, que ela não te vai dizer que não, estás a ver? Porque já existe uma amizade, já existe. já existe uma história. Não foi aquela parceria de início, estás a ver, em que as pessoas ainda se estão a conhecer, não. O som também teve o teu resultado que teve, porque já existia essa química, essa parceria.
Pois, porque também há muita colaboração, não há? Há muita. E a Contentor Records também é curioso que estou. Quem nos está a ouvir não percebe, mas tu estás com um boné da Contentor, não é? E
Exatamente.
isso é um coletivo que também reforça esse lado de colaboração entre os vários
Sim,
elementos que fazem
eu acho que
parte.
se a Contentor tivesse que ter uma palavra que o definisse, provavelmente seria a partilha. Porque a Contentor tem os seus membros, mas nós sempre tivemos a porta aberta a toda a gente, a todas as colaborações. Basta partilhares dos mesmos valores que nós. Basicamente é isso. Depois a tua qualidade como artista é um bocado irrelevante, porque ninguém nasce ensinado, as coisas têm o seu processo de evolução, e às vezes aquele que está um ou dois passos mais à frente também já passou por aquilo. E não há problema nenhum, isso nunca foi o problema. O mais importante mesmo é a partilha de valores, isso sim. E dentro disso, a Contentor sempre foi um espaço aberto a toda a gente. E centenas, se calhar centenas de pessoas já lá passaram, até mesmo antes de eu fazer parte. Se tiverem a ouvir isto, sabem perfeitamente do que é que nós estamos a falar. Quando se fala de Contentor, fala-se de família e de saber receber, sem dúvida alguma.
Sabes, para além dessa questão geográfica que estava a falar há pouco, vou reparando também, vou fazendo essas observações acerca de coletivos que se vão juntando. Por exemplo, a Monster Jinx faz um trabalho também muito interessante também, onde partilham toda a música que criam, e essas editoras, muitas vezes, lá está, feitas de forma muito voluntariosa, não é? As pessoas, a maior parte das vezes, não, ninguém está a fazer isto pelo dinheiro, é mesmo o amor à arte, à música, à criação.
Não, é só por paixão, porque se fosse por dinheiro, nenhum de nós estava cá já.
Exatamente, é mesmo isso. E é importante também chamar a atenção para quem ouve música, para quem se interessa também por estes fenómenos, porque nem todas as pessoas têm o mesmo grau de conhecimento, mas perceber essas pequenas dinâmicas que são essenciais, principalmente agora, quer dizer, quando as pessoas conseguem trabalhar de forma isolada, não é? Há muitos músicos que trabalham de forma afastada e vão trocando ficheiros e por
Sim,
aí
sim,
fora.
sim, sim,
E
sim,
esses
sim, sim.
coletivos contrariam um pouco essa lógica, porque a tecnologia é boa porque nos permite aproximarmos, mas por outro lado também ajuda-nos a criar uma bolha e depois também temos tendência a ficar centrados nessa bolha.
Sim, é o conforto, é o conforto.
Exatamente. E essas
É.
rotinas são terríveis depois. Difíceis de contrariar. E daí que eu vejo também com muito agrado essas editoras, no caso do hip-hop, estávamos a falar agora da Contentor, a Monster Jinx também, enfim, usando uma expressão mais fácil, mas porque depois também há especificidades, mas editoras aqui em cima, no Porto, como a Jazigo, são trabalhos muito meritórios e que importa também, que importa ressaltar. Vamos falar agora um
Sem
pouco
dúvida.
do teu percurso. Já tens, pelo menos pela recolha que eu fiz, corrige-me se eu estiver errado, tens alguns singles lançados, alguns estão disponíveis no Spotify,
Sim.
algum Bandcamp que eu também estive a explorar, tens o teu trabalho de 2019, o Identidade,
Exato.
e antes tens o Transparente de 2017.
Exato.
São os teus primeiros trabalhos a solo, assim, de forma mais de grande dimensão, enfim, com outro impacto.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Já tinha salvo erro, um projeto antes, mas uma coisa muito amadora. Eu acho que, apesar do Transparente também ter sido feito ainda de um modo muito caseiro, a seriedade com que as coisas tiveram, e depois o Identidade já foi em estúdio, fazem com que eu diga que realmente são os dois grandes primeiros projetos onde fez sentido trabalhar do início ao fim, sempre com um objetivo. Não foi uma coisa que façam som aqui, façam som ali, depois junto. Não, não, não foi isso. Foi mesmo um querer fazer um projeto e apresentar-me. Basicamente, são os meus projetos de apresentação, posso dizê-lo sem problema algum.
Mas para chegares aqui já partiste muita pedra. Pelo menos eu vou
Já,
sentindo
já, já.
isso nas pessoas do hip hop e do rap com quem falei, que há esse trabalho, essa depuração, até gravarem, até mostrarem
Sim,
esse
sim. Eu
trabalho.
acho que,
Há
opa,
muita
eu
coisa
acredito.
escrita, não é? Há muito rascunho na gaveta.
Sim. Eu acredito que isto aconteça em todos os estilos de música, mas realmente, no rap, onde pá, talvez 98% dos rappers escrevem as suas próprias letras, ou seja, já não é só o gravar, o rimar, também tens que ter essa criatividade de escrever, enquanto às vezes noutros estilos de música tu cantas fixe e alguém escreve por ti, isso é sempre um bocado mais fácil. Eu acho que o rap tem essa característica de ter muito trabalho na sombra, estás a ver? Tu até chegares a um ponto em que faça sentido ter alguma exposição, tentar expor o teu trabalho, há muitos anos de trabalho na sombra. E eu acho que um dos pequenos problemas do rap hoje em dia é que os rappers da nova geração, quando aprendem a escrever meia dúzia de rimas, querem logo gravar e pôr na net. Eu compreendo essa ansiedade de exposição, eu também passei por isso, também o quis fazer, mas não é a melhor forma de fazer. Para teres alguma credibilidade no rap, tens que ter muitos anos de trabalho de sombra para poder chegar e apresentar-te ao nível de que os outros já estão, porque há muita competição, entre aspas. E hoje em dia, tu, para sobressair, tens no mínimo ter qualidade, e para ter qualidade, ao nível que o rap está hoje em dia, tu, para ter qualidade, tens de ter muitos anos de trabalho na sombra. Sem
Até
dúvida
porque,
alguma. Por isso, sim, já tinha partido muita pedra até chegar a esses projetos, sem dúvida alguma.
até porque depois há tal identidade que se vai criando, daí também o título do teu
Sem
álbum de
dúvida.
2019.
E também há uma cena, falaste bem, identidade. Porque tu, quando começas a dar os teus primeiros passos no rap, até encontrares o teu flow, a tua forma de escrever, a tua métrica, epá, é quase inevitável tu seguires as influências daquilo que mais gostas e daquilo que te levou a fazer. Estás a ver? E mesmo para não seres igual aos iguais, esse trabalho na sombra tem que existir, para quando tu apareças, apareças com a tua própria identidade. Isso até é mais importante do nível, em relação ao nível que eu estava a falar antes, mais importante que o nível com que aparece é a identidade que tu trazes. Já, sem dúvida, falaste bem agora.
Muito bem. Olha, e agora em que estado é que estás de criação? 2019 já lá vai, já passou muita
Já,
coisa
já.
desde então. Vais tendo, entretanto, lançaste mais alguns singles e essa pessoa já é posterior. Mas
Exato.
alguma coisa, novo álbum, alguma coisa que esteja a ser preparada, programada, pensada, o que é
Sim,
que nos
sim.
podes
Eu
falar sobre
tenho.
isso?
Sim, eu tenho atualmente dois projetos. Aliás, até tenho três projetos em mão, com três produtores diferentes. Cada projeto pertence a um produtor, em parceria comigo, como é óbvio. E estão a ser trabalhados. Ao seu ritmo, porque só por serem três já exige um foco diferente. Mas pronto, epá, a nível de conceitos, do que é que vai falar, isso tudo, não o vou revelar agora, porque está quase e não faria sentido estar já a falar disso. Mas sim, eu espero muito brevemente as coisas começarem a ganhar outro rumo, porque eu tive uns anos parado, a vida assim o quis, mas agora, se tudo correr bem, ainda este ano as coisas vão voltar a aparecer com força.
Muito bem, ficamos então a aguardar também essas novidades até o final do ano. Ainda tens aí alguns 5 mesinhos para nos apresentar as coisas novas. Há aqui
Exato.
um ponto que eu também tenho na minha ordem de trabalhos, diria, que é algo que eu também tenho alguma curiosidade e tu serás provavelmente a pessoa indicada para esclarecer. E eles falaram disso, o Spock e a Sita falaram vou ver se eu também uso as palavras corretas, mas falaram da Liga Knockout, que é uma liga onde há batalhas, battles
Exato.
entre rappers. É isso que eu estou a explicar bem.
É isso mesmo, estás a
Isto é
explicar
uma
muito bem.
espécie.
Uma liga de batalhas de rap, batalhas escritas, porque há as batalhas de improviso, neste caso são batalhas escritas. Pronto, no fundo é só uma competição entre rappers, né? Onde estamos ali a tentar mostrar quem é o melhor com rimas, mas que depois no fim está tudo bem. Não se passa nada, todos amigos, todos rappers, porque o rap é isso mesmo, é a união. E mesmo sendo união, as batalhas fazem parte do rap, porque o rap também é competição. É o equilíbrio entre a competição e a união.
Ok, essa é havia uma questão importante que eu queria esclarecer. Portanto, há algumas de improviso e há outras que são rimas escritas onde tu preparas
Sim,
as coisas e
sim, sim, sim.
depois, o que não diminui de todo, o
Não,
mérito,
não,
porque a forma de.
são artes completamente diferentes, nenhuma anula a outra.
Até porque também há de haver sempre algum improviso, porque tu, mesmo que decores as rimas, depois há sempre. Estás sempre ali
Sim,
no fio da navalha, não é? E há a resposta. É
há
uma espécie de
resposta, sim.
cantar ao desafio. Nós temos aqui no Minho essa tradição ligada à música popular. Aí com uma forte componente de improviso, porque lá está também essa malandragem, esses trocadilhos. Portanto, o espírito é o mesmo de batalha, porque há ali um despique. Neste caso, enfim, são referências musicais e conceituais diferentes, mas o espírito é um bocado o mesmo, porque há ali aquele cara a cara, não é? Porque há mesmo aquela proximidade entre os quem está ali na batalha. Mas explica-me, há duas ligas, são ligas hierarquizadas, há uma que é a primeira liga, outra a segunda liga, podemos colocar as coisas dessa forma, porque pelo que eles disseram, tu és grande craque, és uma espécie de.
É assim, em relação à primeira e segunda liga, eu acho que isso não funciona bem assim. Vai de momentos, mesmo os próprios rappers que pertencem às ligas, o que hoje pode ser um grande battle rapper, amanhã, depois de duas ou três batalhas menos bem-sucedidas, está cá embaixo, e então o que era o campeão da primeira liga, de repente está a meio da tabela da segunda. Por isso, eu não vejo as coisas desse modo. Em questão ao ser um grande craque, epá, eu gosto muito disto, das batalhas. Era um bichinho que eu já tinha há muito tempo e agora senti-me preparado e arrisquei. Eu acho que só com duas batalhas, que é o meu caso, só tenho duas batalhas até agora. Craque é uma palavra muito, muito forte, porque sabes que isto das batalhas também tem muito a ver com a criatividade e a tua capacidade de exploração. Porque é normal que tu, para a primeira batalha, tenhas montes de ideias, é normal que para a segunda continues a ter algumas, na terceira, na quarta e na quinta, se não fores uma pessoa criativa, vai-te começar a faltar a imaginação, e aí é que tu percebes realmente quando é que és um craque nas batalhas ou não. Eu acho que com duas, três batalhas tu não consegues perceber. Tu consegues perceber se é um bom rapper. Se me disserem que já perceberam que eu sou um bom rapper por causa das batalhas, isso eu consigo perceber. A cena deles estarem a dizer que eu sou craque, eu percebo e agradeço, mas no meu ponto de vista acho que ainda é muito cedo para pôr esse rótulo em cima de mim. Não é que pese, não tem nada a ver com isso, é só uma questão de eu próprio, como espectador, avalio as coisas desta maneira que tu estás a dizer. Acho que é preciso tempo para ver o que é que uma pessoa vale, porque uma, duas batalhas é um momento. Se tu conseguires fazer o mesmo em seis ou sete, já não é um momento, estás a ver? Já prova que realmente há ali qualquer coisa. Eu pelo menos penso assim, mas agradeço muito.
Muito bem, Ricardo. Olha, vou-te pedir para escolheres um tema para encerrarmos a nossa conversa.
Ok, eu vou escolher o Realidade Oposta.
Ok, muito bem.
É um tema muito especial.
Já passou ontem, já passou ontem e volta a passar. Queres nos dizer porque é especial para ti?
Sim, pá, porque é uma música que descreve bem o sentimento que eu tenho pela cultura hip-hop. Está ali um misto de amor, com frustração, com indignação, e eu acho que é uma música onde eu consigo mostrar bem o que realmente é a realidade dos rappers de hoje em dia. Eu tenho uma frase na música que diz: o rap e o rapper às vezes são uma realidade oposta, e isso não devia acontecer. E quando eu digo isso, o que é que eu estou a querer dizer? Em que às vezes o rapper, na música, transforma-se numa coisa que ele na verdade não é, como homem, estás a ver? E então criou-se muito este estigma da elevação, e parece que quanto mais o rapper se conseguir elevar perante os outros, melhor é. E isso não funciona assim. Eu acho que enquanto o rap e o rapper forem uma realidade oposta, a coisa nunca vai fazer muito sentido. E aí, esse som é especial por causa disso, porque eu sinto muito isto, e às vezes custa-me ver certas atitudes de pessoas que às vezes nem percebem muito bem porque é que é assim, e acabam por fazer as coisas à maneira delas, pisando algumas linhas que a cultura sempre teve, e podemos chamar assim, sei lá, antiquado, extremista, não sei. Mas eu ainda penso um bocado como na velha escola. Acho que os valores ainda se sobrepõem a muita coisa, e vivemos uma era em que o rap vive muito da ostentação, e antes era completamente o oposto. Eu ainda continuo com essa linha de raciocínio, e acho que é as bases da cultura, acho que são essas. Não quer dizer que tu não possas ter as tuas coisas, que não possas mostrar que tens, aquele ego trip, aquela cena do ego, isso faz parte, mas para isso tem que ser verdade. Se não for verdade, não faz sentido. E como é um sentimento que mexe muito comigo, a forma como tu te mostras à cultura, por isso tudo é um som muito especial. E depois é um instrumental magnífico do Spock, é um som que é produzido pelo Spock, é um instrumental lindo, talvez dos instrumentais mais bonitos que eu já tenha escrito até hoje. Ainda hoje, cada vez que ouço aquele instrumental entrar, arrepio-me todo. Pá, e isso também é muito importante, passou a ser super especial para mim, sem dúvida.
Muito bem, grande forma de fecharmos esta conversa. Ricardo, foi um enorme gosto ter-te por cá. Ficamos a aguardar então
Muito
as tuas
obrigado.
novidades para breve. Fico essa
Ok, eu
promessa.
agradeço imenso o convite e deixar o reconhecimento do vosso grande trabalho. A ideia é muito, muito fixe, o conceito é muito fixe também e vou acompanhar, vou acompanhar. Tenho aqui um ouvinte.
Muito bem, grande abraço, até breve.
Força, um grande abraço, muito obrigado por tudo.